Fala, futeboleiras, Código Euro, edição 55 no ar, mais um número redondo aí pra gente, chegando muito próximo de Eurocopa, e é lógico que a gente tem bastante assunto pra falar nessa data FIFA, e a gente vai falar de Inglaterra, vamos falar de Gales, a nova geração de Gales pós-Bale, vamos falar da Escócia, que conseguiu se classificar para mais uma Euro, segunda consecutiva, depois de um jejum longo, né? E também a seleção da Irlanda, que depois de um bom tempo aí sem ter uma competição grande para disputar, né? Eu acho que desde 2002, na Copa do Mundo, que o Robbie Keane joga ainda, né? No seu ápice, digamos assim, a seleção volta a ter jogadores interessantes para poder almejar esse tipo de competição novamente, seja Euro ou então Copa do Mundo também. Mas eu não estou sozinho nessa. Do meu lado tem Vini Dutra, meu fiel escudeiro nessa jornada de Código Euro. E aí, Vini?
Fala, Gabi Mota, estamos aí para mais um Código Euro, data FIFA, né? Então a gente muda um pouco o tema e vai ser interessante a gente poder abordar esse um tema um pouco mais diferente, né? Saindo um pouco do que vinha sendo, né, nos últimos episódios. Vai ser um prazer estar aqui com vocês.
É isso aí, como o Vini antecipou, hoje não só sou eu e ele, tem o plural aqui. Estreante, Lucas Goulart. E aí, Lucas? Tudo certinho, cara?
Fala, Gabriel. Tudo certo? Tudo certo, Vini. Estreando, vamos abordar bastante sobre a Inglaterra, que terá o amistoso contra o Brasil. Interessante a gente abordar um pouco mais o time do Southgate, mas também as outras seleções do Reino Unido, né? Temos a Irlanda, como tu citou, que tem alguns jogadores bem interessantes, principalmente tem que citar também o centroavante do Brighton, que iniciou muito bem a temporada, agora caiu um pouquinho de rendimento, mas aí também citando a Escócia, que tem o McTominay como uma das referências técnicas, e aí a gente aborda também o País de Gales. Tem alguns jogadores ali interessantes, o País de Gales também vai disputar ainda, né, esse playoff para tentar alcançar uma vaga na Eurocopa deste ano.
É isso, como o Lucas introduziu aqui, é legal a gente dizer, aqui também tem uma aula de geografia, né? É legal a gente trazer esse tipo de conteúdo para quem está nos ouvindo, porque dá para confundir muito fácil o que é Grã-Bretanha, o que é Reino Unido. Então, assim, Grã-Bretanha é a junção entre Gales, Inglaterra, né, e Escócia. O Reino Unido envolve a Irlanda do Norte também, que é uma parte da separação da antiga Irlanda, né? E a Irlanda não faz mais parte disso, né? Não só em questão de moeda também, que a gente viu recentemente o Brexit, mas também desde 1920 a Irlanda não faz parte do Reino Unido. Então é legal a gente dizer isso para quem está nos ouvindo. Mas vamos começar com a Inglaterra, porque talvez seja o tema mais latente aqui, né? Porque vai enfrentar o Brasil nesse amistoso. Tem uma geração com três jogadores assim em ápice, né? Harry Kane, Jude Bellingham e Phil Foden, que dá para dizer que é um dos protagonistas do Manchester City. É lógico que agora está dividindo um pouco com o De Bruyne nessa volta, mas dá para dizer que é tão protagonista quanto o Haaland, por exemplo, nessa temporada, com números já passando de 10 gols, 10 assistências, duplo-duplo aí do futebol. E talvez seja a última chance do Southgate, né, Vini? Acho que é legal a gente citar isso, que acaba que a gente tem uma dualidade aí, né? O ápice da geração com a última chance do Southgate.
A Inglaterra nos últimos anos, ela tem evoluído muito, assim, sabe? Eu acho que o principal trunfo do trabalho do Southgate tem sido fazer com que a Inglaterra seja uma seleção que vá aos poucos recuperando um certo prestígio em competições internacionais, né? Copa do Mundo, Eurocopa. Porque antes a Inglaterra chegava sempre com uma expectativa muito alta e acabava decepcionando, né? E hoje tem sido até um pouco diferente, assim. Se a gente olha para as últimas duas, três competições, é o oposto. Já é a Inglaterra aceitando chega até com um certo pessimismo, mas termina bem, né? Eu acho que as duas últimas Copas foram muito boas em termos de desempenho apresentado. Em 2018 foi bem uma surpresa, né? Embora A gente via muito uma certa limitação daquele grupo em termos de construção, né, de elenco. Então era um time que buscava muito atacar através de transições e só era meio que ameaçador a partir disso. Agora, de 18 para 22, a gente viu um salto muito grande da seleção inglesa, né? E ainda nesse meio tempo a seleção conseguiu ser finalista da Eurocopa, né? Perdendo em casa, é verdade, mas fazendo uma atuação muito boa, uma campanha muito boa. E perdendo até para uma grande seleção que foi a seleção italiana. Mas é um trabalho que vem evoluindo, assim, a gente vê uma margem de evolução grande, embora também exista um certo desgaste, né, por parte do Southgate, né, principalmente que ele é muito criticado, né, na mídia inglesa, mas eu acho que ele tem muitos méritos, assim, principalmente do que ele tem conseguido reunir no, no, do time do meio para frente. Eu acho que a defesa ainda é um ponto, dá para dizer, o elo mais fraco do time, mas do meio para frente a seleção inglesa tem crescido muito e tem se aproveitado muito também de jovens que têm surgido recentemente, né? Eu acho que o meio-campo evoluiu muito, se a gente parte de 2018 para cá, né? A gente nota que existem já jogadores criativos surgindo ali, o Bellingham, o Maddison, né? Que são jogadores que crescem mais, né? Aparecem mais em termos de mais construção ofensiva. O Gallagher também é importante nesse sentido. E faltava até um 5, né? Numa opção agora em relação ao Rice, né? Mas que nos últimos meses surgiu o Mainoo como essa opção que até foi convocado justamente para enfrentar o Brasil meio que de última hora, o que é uma surpresa interessante, apesar de muito jovem, né? 18 anos só. Mas se aproveita muito também do péssimo momento do Calvin Phillips, né? Que não vinha sendo essa opção que a seleção inglesa precisava para uma opção defensiva além do Rice. Então a gente vê a Inglaterra ganhando mais opções nesse sentido, no meio-campo, né? E o ataque, para mim, é o setor mais forte do time, né? Além de hoje ter um dos melhores jogadores da temporada, o Harry Kane. Tem outros jogadores que estão vindo quentes na temporada, como o Palmer, o Rashford tá bem, o Saka é um cara muito regular no Arsenal, enfim, o Tony, que voltou agora da suspensão e sempre foi muito importante, o Watkins, que vem de duas, três temporadas excelentes no Aston Villa. Então, assim, é uma seleção que eu acho que o Southgate, apesar de ter seus altos e baixos em alguns aspectos, eu acho que ele é um cara que ele não é reconhecido como ele deveria ser, principalmente por ter estabilizado uma seleção que tinha um entorno muito instável, né? Mas é que, apesar de ter esses bons retrospectos em competições grandes, principalmente em questão de desempenho, tá dando indícios de estar tá chegando num final de ciclo realmente.
E assim, dá para dizer que depois desses todos esses anos que o Southgate está à frente da seleção, dá para dizer que a cobrança em cima dele, Lucas, foi exagerada no início, né? A Copa de 18 talvez seja um marco, porque ali se tinha uma expectativa muito grande na seleção, e eu tenho para mim que muito por conta do Harry Kane, né? Que era já um baita de um astro, já, enfim, entregando números. Na temporada anterior, inclusive, 2017, ele entrega 50 gols no ano. Então, assim, é algo que realmente mexe com a expectativa de uma seleção, como no caso da Inglaterra. Mas era um início de trabalho em que você tinha muitos jogadores no início dessa maturação, né? O próprio Foden, o Maddison estava pronto, ainda nem ia para a seleção ainda. O Rashford ainda era mais cru do que é hoje, por exemplo. Enfim, a gente tem diversos exemplos disso que são caras que foram amadurecendo e que hoje talvez estejam no ápice dessa maturação, né? Que a gente fala do Foden, do Rashford, de jogadores que vieram no meio do caminho, como o Rice, o Bellingham. O próprio Maguire cresceu na seleção, né? Algo a se destacar, por mais que ele tenha passado por um momento ruim no United, na seleção ele não deixou de entregar. O Southgate nunca largou a mão dele em relação a isso, né? Mas a gente vê. Que é uma seleção que agora talvez mereça essa pressão que foi exercida lá no início, né, Lucas?
Perfeito, Gabriel. Agora a gente consegue estabelecer que a seleção da Inglaterra, pelo conjunto, né, de muitos jogadores, uma junção de jogadores com muita qualidade, subiu de patamar, né? Algo que a gente viu quando chegou, alcançou a final contra a Itália, uma final que foi bem interessante, bem equilibrada, dois grandes times. A Inglaterra tinha a pressão de decidir em casa, né? Acabou perdendo. E aí os torcedores, obviamente, ficaram frustrados, né? Porque era a grande expectativa de conseguir conquistar a Euro dentro de sua casa. Mas agora a gente vê, principalmente, os expoentes técnicos, os jovens jogadores, nos seus clubes vencendo o destaques, né? Como tu citou, tem o Foden que nessa temporada ele, atrás do Haaland, com as lesões do De Bruyne também acabou potencializando ainda mais a participação dele na equipe do City, que é um jogador que é um coringa pro Guardiola, né? Ele pode jogar aberto pela direita, ele pode jogar mais por dentro, atrás do centroavante, ele pode jogar aberto pela esquerda. Então ele dá um leque de oportunidades, principalmente pro Guardiola, de utilizar ele, que é impressionante. E algo que a gente tem que destacar nessa lista de convocação que a Inglaterra realizou para esses dois amistosos contra o Brasil, também contra a Bélgica, tem dois jogadores que foram convocados pela primeira vez, né? O Gordon, que é o atacante da equipe do Newcastle, e também o zagueiro, o Bright White, zagueiro do Everton, dois jogadores que ainda não foram convocados. Acredito que, se a gente for analisar ali a parte defensiva, a Inglaterra tem seis zagueiros, né? Laterais de origem são o Kyle Walker, que é, sem comentários, um jogador muito afirmado, e o Ben Chilwell, que é outro lateral esquerdo, que tem a confiança do Southgate, só que é um jogador que sofre muito com lesões, né? Então, a Inglaterra tem essa questão na lateral esquerda. Tem o Ben Chilwell, tem o Luke Shaw também, que são dois jogadores que são de confiança do Southgate, mas são dois jogadores que sofrem muito com lesões durante a temporada. E aí a gente vai analisar que são seis zagueiros, e tem o Joe Gomes, que é um jogador que a gente vê no Liverpool, porque ele pode atuar em qualquer função da linha defensiva, né? Zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo. Então, possivelmente, a convocação do Southgate focou muito nesses seis zagueiros de origem, só dois laterais de origem, porque tem a possibilidade do Joe Gomes, que é um coringa, mas também para dar ênfase maior para os setores mais ofensivos, porque é o grande diferencial dessa Inglaterra. E aí a gente tem que citar que, com a ascensão do Jude Bellingham, né, que já vem já de 2 temporadas, o Southgate vem colocando o Jude Bellingham como esse meia mais avançado, dando um protagonismo maior para ele na parte criativa. Então, o Southgate tem muitas possibilidades para conseguir potencializar no contexto de seleção, porque a gente sabe, os jogadores que estão no clube, como tem o dia a dia, já estão mais entrosados. E aí, no contexto de seleção, o treinador ainda tem um pouco mais de trabalho para tentar encaixar esses grandes jogadores, mas é o que que chama muita atenção, que cresceu demais, né? Do meio para frente, a Inglaterra oferece muitas peças para o Southgate, e agora chega na Eurocopa desse ano como uma das favoritas, né? Para tentar buscar esse título.
Sim, sem dúvida. E Vini, eu acho que o Lucas citou algo aqui interessante, que é a disposição da convocação do Southgate. Por várias e várias vezes a gente vê ele convocando, por exemplo, quatro laterais direitos, né? Nesse caso agora foram seis zagueiros. E aí dá para observar uma questão até dessa geração, que vieram muitos bons laterais direitos, né? Dá para dizer aqui Reece James, Trippier, Arnold, Walker. E laterais esquerdos, no caso tem o Shaw e o Chilwell, como opções, mas que não são do mesmo tamanho que esses quatro laterais direitos que eu citei, né? Em questão de momento, em questão do que já entregou nos clubes, apesar do Shaw ter feito uma baita de uma Euro na última vez, né, que ele esteve, em 2021, né? Porém, é aquela coisa, convive muito com lesão, o Reece James também, mas talvez tenha até se provado mais com o Chelsea do que o Shaw no United com menos tempo. E aí a gente vê que existe uma lacuna, né? Porque nas últimas datas FIFA, por exemplo, a gente viu muito improviso do Southgate nessa posição. A gente viu o Trippier pelo lado esquerdo, a gente já viu o Cole, que vinha jogando com o Pochettino na lateral esquerda do Chelsea, jogando por ali, zagueiro de origem. O Joe Gomes já fez essa função também. Então, assim, a gente vê esses improvisos do Southgate na posição justamente porque tem uma ausência de um terceiro elemento para ser opção nessa lateral esquerda. E aí a gente pode entender que é um desbalanceio aí nessas laterais da geração, né, Vini?
Pois é, e é verdade, né? A gente pode ver que o time tem tanta opção na lateral direita que o Kyle Walker meio que conta até como um zagueiro, né? Porque o time muitas vezes joga com um sistema de três zagueiros, e ele meio que conta como um zagueiro, justamente também para participar dessa saída de bola. É algo que ele
E o
também.
Arnold no meio, né? Tem o Arnold
O
no meio
Arnold
sendo usado também.
no... É. O Arnold no meio, até conversa um pouco com o início da carreira dele, né? Um dos, para quem até não sabe muito, mas no Mundial Sub-17, ele jogou até de meio-campista, né? Então ele tem essa participação realmente no meio, e com bola no Liverpool ele tem essa variação, que eu acho que tem a ver mais justamente para proteger ele defensivamente, né? Já que ele é um lateral que é bastante frágil sem a bola. E é curioso porque o lateral mais equilibrado é o lateral que menos joga com a seleção atualmente, que é o Reece James, que é um cara que se lesiona muito, né? Então a gente consegue realmente perceber que alguns setores a Inglaterra tem muitas opções, né? Até acabei citando a questão dos cinco, né? São poucas opções para cinco, basicamente duas hoje, se a gente olhar friamente. É claro que tem um Henderson que vai contar, mas ele também é muito mais no interior do que isso, e ele também, quando vai jogar de cinco, joga com outro jogador do lado dele, né? Com dupla pivô, né? Pivô duplo ali. Então, a gente nota que realmente a Inglaterra tem muitos. Por exemplo, se a gente olha para extremos, para pontas, também tem muitas opções. Mas faltam cinco a mais para a seleção, assim como também faltam laterais esquerdos, justamente porque o Benquiu, que seria a melhor opção, é um cara que se lesiona muito também, né? Quase não tem jogado nos últimos anos também com o Chelsea.
Sim, sem dúvida. E falando de geração, eu acho que é muito interessante a gente ver também essa. Não uma mudança, porque a gente se acostumou a ver a Inglaterra com bons times, principalmente nesse século, né? Naquela geração que a gente viu Gerrard, Lampard, Rooney, todos juntos. Era realmente algo muito interessante se ver. Mas aquela geração caiu um pouco por terra ali em 2010, 2014, porque justamente não teve uma geração que viesse para retroalimentar, digamos assim, a seleção, né? E desde que o Southgate assume, a gente vê esse processo de retroalimentar talento de uma forma impressionante, né? E a gente já vê, por exemplo, tirando nomes que ainda assim são jovens, que têm capacidade de evoluir ainda mais, como Sancho, Foden, o próprio Rashford, etc., tem outros jogadores que não são tão óbvios assim, que algum momento eles vão pedir passagem nessa seleção, né? O Lucas, você falou muito bem do Brent White, que talvez não, é o ponto central do Everton do Sunderland nessa temporada, por mais que esteja lá embaixo, né? Muito por conta da punição da Premier League de sustentabilidade e lucratividade, né? A violação dessas regras em duas temporadas é o ponto alto desse time. Tem o Benguerri, que é também do Crystal Palace, é um time de menos protagonismo, mas também que costuma integrar essa lista da seleção inglesa. E aí a gente vai para o meio, tem o Mainoo, que é a estrela em ascensão do United hoje, né? A gente falou alguns episódios atrás, eu e Vini, que o United tem alguma dificuldade em revelar grandes nomes, né? Se a gente for olhar para um passado não tão distante, temos ali o Greenwood, o Rashford e agora o Mainoo como jogadores assim que vão romper aquele sarrafo de não só subir ao time, mas como jogar pelo time realmente, o time principal. A gente vê o Cole Palmer, que saiu de um contexto do City em que ele era mais um e que talvez não tivesse o talento suficiente para se desenvolver ali. E no Chelsea ele mostra completamente o contrário, é o protagonista do Chelsea nessa temporada do Pochettino, uma coisa zero óbvia, né? Então, além do Gordon, que você também citou, que vem se encontrando no Newcastle depois de uma primeira temporada de um pouco mais de adaptação. Então são muitos nomes, né? Só que a gente listou cinco, seis que vão pedir passagem em algum momento e eles têm essa oportunidade de se desenvolver aos poucos na seleção, justamente porque essa geração que está no ápice ainda tem algum tempo para seguir assim, tendo esse cargo de protagonista mesmo, né, Lucas?
Perfeito, Gabriel. E aí a gente pontua que a maioria desses jogadores são mais jovens. Em contexto de seleção, em momentos decisivos, eles ainda não chegaram, né? Principalmente Cole Palmer, agora que tá tendo a oportunidade de acabar vestindo a camisa principal da seleção da Inglaterra, vai ser a sua primeira grande experiência, no, se ele for convocado para a Copa, em competição defendendo a Inglaterra. Então, possivelmente, para esses jogadores que estão ainda, por exemplo, como tu citou, o Gordon e o Bruno White, que foram convocados pela primeira vez, eles estão sendo inseridos nesse contexto de seleção principal da Inglaterra e possivelmente vão estar maturando para chegar na Copa 2026, que daí, teoricamente, é o auge, né? Porque daí já serão bem ambientados no contexto da seleção. Também jogadores como o Saka já teve na Eurocopa, teve até que ele acabou perdendo o pênalti. O Phil Foden já é um jogador que é jovem, mas é muito experiente, né? Já campeão de Champions League, Premier League, está sempre em contextos de pressão, de ter que mostrar grande rendimento. Mas acredito que essa maturação que a seleção da Inglaterra, no contexto da seleção, vai ser muito interessante, principalmente para a gente acompanhar nessa Eurocopa, para ver como é que o Solgate vai conseguir administrar, porque são muitos talentos e a gente sabe que. Principalmente como a Inglaterra é uma equipe que defensivamente não é tão confiável assim, ainda precisa mostrar uma confiança maior. E a gente também tem a questão do gol, né? A Inglaterra, a gente vê pô, meio campo muito bom, ataque muito bom, defensores ok, ótimos laterais, mas aí tem um gol que tem o Pickford, que ainda continua sendo o grande goleiro titular da seleção. Mas também tem o Ramsdale, que acabou a temporada passada sendo titular na equipe do Arsenal. Essa temporada foi para o banco pro Davy Raya, né? E então até a posição do goleiro ainda não passa tanta confiança como as posições mais ofensivas da equipe da Inglaterra. Mas é uma safra que de goleiros a Inglaterra já faz uns anos que não coloca um goleiro de grande nível, né? Como a gente tem na seleção brasileira de Ederson e Alisson, saindo o Ederson com lesão e o Alisson assumindo a seleção, é algo que não vai mudar tanto o patamar da meta do Brasil. Mas da Inglaterra ainda tem essa desconfiança em cima do Pickford, que a gente achou que poderia dar um salto maior na carreira, acabou ficando no Everton, um jogador que vai se tornando histórico na equipe do Everton. E tem o Ramsdale, que temporada passada foi importante para o Arsenal, mas essa temporada, quando entrou titular na equipe do Arteta, demonstrou algumas dificuldades, algumas questões de confiança, sair jogando principalmente com os pés, acabou falhando em alguns jogos. Então a meta da Inglaterra ainda tem alguns pontos de interrogação, mas tende a ser o Pickford porque é o mais experimentado já está há vários anos sendo o titular da Inglaterra.
Sim, dá pra gente ver que apesar desse hype e merecido hype, porque são muitos jogadores em evidência e muitos jogadores atingindo patamares bem relevantes no futebol, no mais alto nível, ainda existem lacunas nessa geração, né? O Lucas falou bem do gol, que o Pickford tá ali, mas não surge um nome assim para incomodar, né? O Ramsdale ameaçou depois de uma boa temporada 21, 22 e 22, 23, essa já no banco por essa preferência do Arteta por um goleiro que consiga jogar com mais naturalidade com os pés. E até o próprio Nick Pope no Newcastle, que tá até machucado, na verdade, né? E não, também não tem essa notoriedade assim para assumir esse posto. Então são lacunas, dá para a gente ver que existem lacunas até na melhor seleção, a melhor geração do mundo, talvez hoje, junto com a França. Então fica até um recado para nós brasileiros que às vezes reclamamos demais com talento em casa. Mas seguimos
Sim.
aqui pro. Pode falar, Vini, fala aí.
O que eu ia falar é o seguinte, e é curioso porque assim, hoje pode estar existindo esse hype ainda sem pressão, mas eu acho que 2026 talvez vai ser o último ano sem uma, entre aspas, uma obrigação de vencer. Porque realmente, se a gente olha para o núcleo desse time, sobretudo meio-campo à frente, é um núcleo jovem, né? Só que essa seleção de núcleo jovem, ela tem já na base. Duas seleções vencedoras. A seleção sub-17, que venceu a Copa do Mundo em 2017, com o Sancho, com o próprio Phil Foden participando, e a seleção que venceu a Eurocopa sub-21 também, no ano passado, né? Essa pressão vai, em algum momento, vai chegar. Justamente porque na base é uma seleção que vence. E até alguns desses destaques até nem foram convocados. O Sancho, por exemplo, não tá na lista, né, nesse ano, né, agora nessa convocação, mas é um cara que vai contar para o ataque para a Eurocopa e para a Copa do Mundo futuramente. E tem o
Sim,
Trafford
sem
também, né?
dúvida.
Vocês estavam citando a questão do goleiro, mas o James Trafford é um baita goleiro que não sofreu gols até com a bola rolando na Eurocopa, na Euro Sub-21. Bom goleiro. E na defesa também o Colwill, né? Leve o Colwill também, que é um baita zagueiro canhoto, que é o que tem falta também na
Sim.
seleção inglesa. que vai ser bem importante. Então, são nomes que vão ser adicionados, que nem foram convocados, né? Assim como também no meio-campo, e aí entra também mais naquele, mais um nome que é um interior, que é mais criativo também, que é o Jacob Ramsey, que também é um bom jogador mais ofensivo, né? E é o que a gente fala, às vezes a Inglaterra vai ter muitos nomes para uma mesma posição e poucos para outras, né? E acho que o Trafford no futuro pode ser um cara bem importante justamente para estabilizar a posição do gol, né? Apesar de que o Pickford tem melhores atuações com a seleção do que com o clube, sim, né? Ele é um jogador, sim, que é mais regular na Inglaterra.
Bem melhores, bem melhores. Geralmente, em competição de seleção, ele se destaca bastante. E agora a gente passa para uma outra seleção do Reino Unido, a Escócia, que depois de 24 anos sem disputar uma competição de seleção, voltou à Euro de 2021, né? E tipo assim, não tinha tanta expectativa com relação a avançar de fase, por exemplo, né? Até pegou um grupo acessível para isso, né? Se eu não estou enganado, enfrentou a República Tcheca, que foi talvez a sensação da Euro na primeira fase, né? O Chic fazendo bastante gol. Então era um grupo acessível, mas não tinha aquela pressão de avançar. Talvez nessa Euro, com um pouco da maturação dessa geração, o desenvolvimento de alguns jogadores com o decorrer desses 3 anos que se passaram, a pressão pode aumentar um pouco, né, Vini? Porque a gente vê, assim, jogadores, não só o Robertson, que já era o expoente naquela geração, mas que se desenvolvem com o tempo, Nathan Peterson, que é a lateral direito do Everton, o Lewis Ferguson, que é um dos destaques do Bolonha, que você até escreveu um texto recentemente, Billy Gilmore, que naquele momento era uma promessa e agora vem jogando um pouco mais com o De Zerbi no Brighton. O McTominay, que talvez seja o fenômeno desse time, que surge no United como primeiro volante, vai adiantando, e na seleção da Escócia ele tem um papel importantíssimo na frente, né, para fazer gol mesmo, nessa ausência de um centroavante mais confiável. Então é uma geração que evoluiu como um todo, e dá pra gente dizer que a pressão é um pouquinho maior para essa edição da Euro, né?
Sim, é curioso isso, porque a Escócia até caiu em grupos meio complicados, assim, nos últimos anos, né? Se a gente olha o grupo que a Escócia caiu, tinha Espanha, tinha Noruega, tinha Geórgia, que para o nível escocês é um grupo já mais difícil, né? Tá disputando a segunda vaga ali, que é geralmente geralmente vai ficar com a Espanha a primeira, mas vai buscar muito mais a segunda. E se a gente olha também para o último ciclo de Nations League, é um grupo que a própria Escócia venceu o grupo, também num grupo que para ela também não era um grupo tão simples, né? Um grupo que tinha a Irlanda, que a gente vai citar depois, mas também a Ucrânia, que foi uma seleção que foi bem na outra Eurocopa, chegou a jogar bem, principalmente no primeiro jogo, mas deu um pouco de azar também em questão de grupo. Mas é uma seleção que, assim, ela é uma seleção que tem mesclado revelando alguns jogadores, né? Se a gente olha hoje para as laterais, a lateral direita, na verdade, específico, tem o Nathan Peterson, né? Que é um lateral relativamente jovem ainda, 22 anos. Vai também ter o Aaron Hickey, do Brentford, que também tem 21, jovem. E vai ter outros jogadores também são jovens, como o Billy Gilmore no meio-campo, né? Que é um cara que está buscando ainda sua regularidade, mas é um cara que demonstrou ter muito potencial. E vai ter o Ferguson, realmente, que você acabou citando, além dos outros jogadores já mais experientes, né? E curioso porque eles têm dois laterais esquerdos muito bons e que às vezes nem não jogam juntos, né? Às vezes um joga de zagueiro, outro joga no meio-campo, justamente para tentar jogarem no mesmo 11, né, titular. Que é o Tierney, né, e o Robertson, né, que são jogadores até que sofreram com lesões nos últimos anos, sobretudo agora o Robertson nesse ano, mas o Tierney sendo até um reserva na Real Sociedade hoje, mas também voltando a ter um pouco mais de regularidade. Mas é uma seleção que está mesclando entre esses jogadores jovens com jogadores mais experientes. Aí entra também o McGinn, também outro jogador muito consolidado no Aston Villa, e é um cara que muito voluntarioso e que eu acho que explica muito o que é o espírito desse time, né? Junto com o McTominay, também hoje é um cara mais experiente, né? 28 anos. Então, acho que é uma seleção que mistura muito essa mescla de ter um elenco mais experiente, que conviveu com uma seleção que perdia muitos jogos e que tinha muito azar também, acabava em grupos difíceis, mas com uma seleção jovem, que tem algum talento, mas que também tem muito desse sacrifício, né, que a Escócia tem. A Escócia é uma seleção muito raçuda. Buscaram uma virada, inclusive na Noruega, que foi muito importante para a classificação deles para a Euro, e que eu acho que explica muito esse espírito. Então, é uma seleção que eu acho que até não vai ter essa obrigação de passar de fase, mas que pode, quem sabe, buscar uma terceira colocação pra, né, entre os melhores terceiros colocados para poder se classificar. É uma seleção que pode seguramente estar inserida aí, justamente por essa capacidade de competir. Acho que se a gente puder resumir a seleção escocesa hoje, é isso, é entregar, te dar a segurança de que vai competir. Mesmo não tendo o melhor 11 em termos de talento, né, não tem um jogador super diferencial, mas essa capacidade de mesclar jogadores jovens, jogadores mais experientes e a capacidade de competir, acho que é o maior trunfo hoje que a Escócia pode ter.
E Lucão, a Escócia está num grupo na Euro com Alemanha, Suíça e Hungria. É um grupo complicado, lógico, como o Vini falou no contexto dos escoceses, mas é um grupo que, se a gente for olhar a capacidade desse time de competir, como o Vini bem destacou, é um grupo que dá para você beliscar ao menos uma terceira colocação, como a gente vinha falando aqui, que credencia os melhores terceiros colocados a passar para as oitavas de final. Lógico que com um confronto um pouco mais difícil, né? Geralmente vai pegar um dos melhores primeiros, enfim. Mas a gente viu uma Escócia que evoluiu não só individualmente, mas no coletivo, né? Porque se a gente for olhar o McTominay fazendo 7 gols, né, nessa eliminatória para a Euro, não jogando como um atacante, isso já mostra um pouco de um padrão ofensivo que existe nessa Escócia, porque não tem, como eu disse no início, um centroavante consolidado, né? Geralmente vai ser o Tia Adams, do Southampton, que se tinha até uma expectativa nele, mas ainda não conseguiu virar com o protagonismo também, talvez, que a seleção exigisse para que ele fosse o goleador, né? E tem o Leydon Dykes também, que já é um centroavante de Championship, né? Que, no caso, a Escócia se notabilizou muito nos últimos anos por esse tipo de jogador, né? Jogador que se destaca em Championship, mas na hora de dar um salto talvez não consiga exercer o mesmo protagonismo. Então, acaba que com essa capacidade do McTominay, que já vinha sendo observada no United, né? Para quem não sabe, ele fez a base como centroavante. Essa chegada na área, essa capacidade de leitura, compensando até alguma dificuldade que ele tenha com bola, entrega um pouco dessa variação que o Steve Clark está entregando para a seleção, né? Porque de alguma forma compensa a falta desse 9, né?
Gabi, e o que chama atenção é, como até o Vini citou, que compete bastante, mas é uma seleção que consegue se adequar muito bem ao contexto do jogo, né? Se for um jogo mais difícil, é uma seleção que consegue se portar ali com uma linha de três, com o Robertson sendo um terceiro zagueiro, e aí tu acaba soltando mais o Tierlin como um ala pela esquerda, consegue potencializar ainda mais essas chegadas na área do McTominay. E para a gente contextualizar, a Escócia, que acabou ficando as eliminatórias no grupo A, ficou em segundo lugar, acabou conquistando 17 pontos em 8, com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E essa derrota aconteceu contra a Espanha, né? Marcou 17 gols e sofreu 8. Algo que a gente vem acertando, né? Que é uma equipe que é muito equilibrada. Tá conseguindo potencializar principalmente o McTominay, que é um jogador que tem muito bem essa chegada na área, tanto por cima quanto por baixo, o elemento surpresa, mas é uma equipe que consegue se consolidar muito bem defensivamente também. Não sofre tanto, né? É uma equipe que consegue se adequar ao contexto da partida. Uma partida mais difícil fecha uma linha de 5, mas aí quando tem que propor mais o jogo, consegue potencializar os seus grandes referenciais técnicos, que daí a gente cita o McQueen, como o Vini falou, que é um jogador que vem sendo titular na equipe do Aston Villa, é capitão, tem uma referência técnica lá no Aston Villa, e aí os experientes, né? É bom ter esses jogadores experientes, principalmente nas grandes ligas, que os jogadores que a gente citou, McQueen, Tierney e Robertson, são todos jogadores da Premier League, então estão no auge ali, né, das competições europeias. Então ter esses jogadores nessas grandes competições vestindo a camisa da Escócia já facilita bastante por causa da mentalidade, né? São jogadores, como a gente citou, a Escócia dificilmente luta demais nos seus jogos, dificilmente vai perder um jogo por 3-0, 4-0. Então é uma equipe que consegue se consolidar como ser uma equipe equilibrada. que não sofre tanto defensivamente, tem essa carência na posição de centroavante, mas consegue potencializar o seu principal jogador no contexto da seleção, que a gente sabe que é difícil. O McTominay vem tendo destaque na equipe do United, mas manter o destaque na sua própria seleção são contextos diferentes. Mas o McTominay, o treinador da seleção escocesa, conseguiu adaptar esse jogador, tirar o melhor dele para conseguir inseri-lo no contexto de seleção e ser o diferencial, né? Ser o diferencial, ganhar jogos para a seleção. E não é à toa que conseguiu classificar para a Eurocopa, mas vai ter um grupo difícil, né? Vai ter que duelar contra a Hungria, contra a Suíça. A Alemanha, a gente sabe que já está num patamar mais acima, mas eu acredito que dá para até sonhar com uma segunda colocação e aí, consequentemente, se classificar para a fase eliminatória da Eurocopa.
É, e olha que essa Alemanha tá adorando deslizar em competição grande, né? Assim, na última Copa, na última Eurocopa, enfim, adora deslizar numa competição como essa, num grupo que talvez seja, talvez não, é a franca favorita, mas a gente sabe como é que funciona a zebra de seleção. E Vini, o Lucas falou sobre algo que é interessante, que é essa adaptação da Escócia ao contexto. E aí, cara, eu destaco uma sequência que eles tiveram, né, nesse ano, em que o Steve Clarke mantinha uma estrutura com uma linha de 5, que tinha o Tierney e o Robertson, ora um como terceiro zagueiro, como o Robertson pode fazer, e o Tierney já fez, inclusive, no balanço tático do Arteta, muitas das vezes o Tierney era o lateral que ficava um pouco mais na base da jogada para ajudar na construção, conjugando os dois juntos, né, Robertson e Tierney no mesmo time, e conseguiu ser competitivo assim, né, a base da classificação é feita dessa forma, com essa linha de 5. Mais à frente pode ser o McLean, que é o jogador do Norwich, ou então o McGregor, que é do Celtic, e o McGinn e o McTominay como meias mais avançados atrás dos atacantes. Então a gente vê que essa foi uma plataforma que deu certo, mas depois de uma sequência da derrota que teve, inclusive na eliminatória para a Espanha, e uma outra derrota no amistoso para a Inglaterra, o Steve Clarke testou com linha de 4. E aí tomou uma pancada da França de 4-1 e empatou com a Noruega em 3-3. Ou seja, em dois jogos tomou 7 gols, trocando só a plataforma. Então a gente já vê que a tendência é realmente, até pela segurança, é voltar para essa linha de 5, até para, como o Lucas disse, dar um pouco mais de liberdade para esses meias chegarem um pouco mais à frente e ter uma boa chegada na área também, mais povoado, jogadores mais próximos no campo ofensivo, né?
É, exatamente. A Escócia foi muito bem quando buscou muito essa solidez, né? Essa solidez mais defensiva e buscando também colocar o Tierney e o Robertson em campo, porque naquele momento também eram os melhores jogadores da seleção, né? E era uma maneira de aglomerar os melhores, mesmo que eles eram exatamente na mesma posição, né? Laterais. E eu acho que isso vai se repetir. Eu acho que o Tierney vai jogar como zagueiro. E o Robertson como um ala pela esquerda, até como meia, porque às vezes ele joga até como meia mesmo, né, o meia esquerda. Então acho que isso pode acontecer, mas é muito buscando essa solidez defensiva, né? Inclusive a Escócia conseguiu vencer um dos jogos contra a Espanha justamente partindo disso. É claro, o jogo não valia tanto, mas a Escócia sempre foi muito bem a partir de solidez defensiva, a partir também de uma agressividade defensiva, muito em pressão média alta, né? É uma seleção que morde bastante justamente porque tem bons defensores, né? McGinn, o McTominay, são bons jogadores que defendem bem no meio-campo e que pressionam bem também na hora de subir pressão. Então é uma seleção que pode muito encontrar sua solidez e a maneira de competir a partir disso.
E assim, acho que essa Escócia amadurece essa geração e amadurece também essa plataforma, que talvez seja a melhor forma de você conseguir chegar numa fase de mata-mata na Euro, né? Sendo sólido defensivamente, principalmente num grupo com a Alemanha, né? Que tem um arsenal ofensivo vasto, jogadores também em evidência nesse momento, Jamal Musiala, enfim. Mas a ver como será essa Escócia do Steve Clarke, confesso que eu estou curioso para ver esse desempenho num nível um pouco mais alto. Agora a gente fala de uma outra seleção do Reino Unido, que é País de Gales. Rapaz, País de Gales, antes de Gareth Bale, era um país, né? Que estava sem disputar uma Copa há mais de 50 anos. mesmo tendo uma geração com o Ryan Giggs, jogador histórico do Manchester United. E o Bale resgatou um pouco não só da história, como ele levou a história da seleção de Gales, né? Levando essa seleção a uma semifinal de Eurocopa, algo que a gente até falava no off aqui, eu e Vini, talvez tenha sido o grande ano da carreira do Bale, junto com aquele última temporada no Tottenham também, né? Que ele foi o melhor jogador da Premier League. E foi uma campanha muito bonita de Gales chegando até a semifinal e perdendo para Portugal, perdeu para o campeão, na verdade, né? E que ali conseguiu tirar vários gigantes nesse caminho, né? Então é interessante que a gente vê um Gales pré-Bale, um país de Gales com Bale, que levou inclusive para a Copa do Mundo, mesmo com Bale um pouco mais baleado fisicamente em fim de carreira, e agora a gente vê Gales pós-Bale, em que tem uma geração que pode ser até interessante, né? Porque a gente via uma pobreza assim no time da Escócia quando ainda tinha o Bale, né? O arredor dele não era tão qualificado assim. Agora é lógico, não tem aquele jogador referência igual o Bale era, mas tem alguns jogadores que estão acostumados a competições de maior lastro, né, Lucas?
É bem isso, Gabriel. São jogadores, como a gente vai acabar citando, o Brandon Johnson, que é um jogador que vem sendo titular em algumas partidas da equipe do Tottenham, vem sendo colocando a bola na rede. É um atacante que na seleção de País de Gales ele tem muita mobilidade, então causa bastante dificuldade para quem vai marcar. Tem o Harry Wilson, que é do Fulham, que é outro jogador que vem se destacando na equipe do Fulham e tem de ser uma referência técnica nessa equipe do País de Gales. A gente tem os mais experientes, né, como o Davies, que é o lateral esquerdo do Tottenham, que na seleção vira um terceiro zagueiro. E aí a gente tem que destacar que é o Ethan Ampadu, né, que é um jogador que tem 23 anos. Ele é das categorias, já passou pelas categorias de base do Chelsea, agora foi vendido o Chelsea para o Leeds. E ele tem 23 anos e ele é capitão no Leeds, né, o Leeds que agora é líder da Championship. Mas é um jogador que na seleção ele é visto como nas futuras estrelas do País de Gales. E ele atuando amanhã contra a Finlândia, ele vai ser o jogador mais jovem a completar 50 jogos pela seleção galesa. Ele estreou quando tinha 17 anos, em 2017, e desde então vem atuando na seleção galesa. No clube ele atua como zagueiro, um zagueiro mais aberto pela esquerda, mas na seleção ele é um volante que também tem chegada mais ofensiva e é um jogador que fisicamente é bem interessante. Então o Ampadu, que é visto como um dos líderes, mesmo tendo uma idade não tão avançada, um jovem jogador, é capitão no seu clube, mas na seleção galesa é uma esperança dessa nova safra.
Sim, sem dúvida. E aí, Vini, eu acho que é legal te pegar o gancho para falar desses nomes, né? Tem o Ampadu, na defesa a gente vê o Cabangu, que é um jogador que ainda tende a dar esse salto jogando pelo Swansea, né? É um jogador que, para nível de Championship, já tá um pouco acima desse sarrafo, né? Como o próprio Lucas falou, o Ampadu, que é uma outra opção que na seleção joga como meio-campista, né? E no ataque, né, que a gente vê Brandon Johnson, como o Lucas bem citou, Harry Wilson, Daniel James, próprio Liam Cullen, que vem sendo o centroavante desse time, tanto na equipe quanto no Swansea, também na segunda divisão, e o Matondo, que talvez desse aí seja o principal wonderkid, digamos assim, no Rangers. Então é uma geração que, como a gente vinha falando, o entorno, se tivesse hoje um cara um pouco mais, como não como um Bale, mas um pouco mais testado, um pouco com um lastro um pouco maior, seria realmente um coletivo um pouco mais produtivo, né? O coletivo já é mais produtivo do que era com o Bale, que exercia inúmeras funções jogando na equipe da Escócia, na equipe de Gales, principalmente naquela edição da Euro 16. Mas a gente vê esse amadurecimento e essa melhora da geração na questão coletiva, né?
Exatamente, é uma seleção que ela é mais equilibrada, apesar de ela não ser brilhante, né? Não é uma geração brilhante, mas é uma geração que, na comparação com 2016, que foi a primeira vez que eles disputaram uma Eurocopa depois de muito tempo, é uma seleção que tem mais alternativas, né? Então ela acaba sendo uma seleção mais homogênea nesse sentido. E embora o grande diferencial ali era que tinha realmente o Bale, que naquele momento era uma estrela do futebol mundial, né? Era provavelmente o auge, né, da carreira dele. E hoje, assim, a seleção galesa tem muitas alternativas, assim, que eu acho que são interessantes. O Conor Roberts, por exemplo, foi bem importante em duas, três temporadas. Agora, né, agora jogando agora no Leeds, o Nico Williams também é outro cara que surgiu no Liverpool até como uma alternativa e ainda tem uma idade interessante. O Ampadu, que o Lucas citou, eu acho que ele é um grande expoente, né, um cara que surgiu até como um zagueiro, teve uma passagem não muito boa pelo Leipzig, mas se reencontrou agora na carreira jogando pelo meio, né, jogando como esse meio-campista que joga bem com a bola, tem uma boa relação também. Ganhando disputas no centro do campo. O Nathan Broadhead é um cara que é interessante também e é importante para esse funcionamento coletivo. E a gente olha também para seleções jovens, jogadores que até não foram convocados, né, agora, mas que são jogadores para futuro, como o Ian Morgan, que é do Brentford, o Kai Andrews, que é do Coventry e que jogou agora e se classificou para semis, né, na verdade, da FA Cup. São jogadores de evolução, assim, jogadores de projeção que podem ser importantes para Gales no futuro, assim. De novo, não é uma seleção que enche os olhos, né, em termos de nomes, mas é uma seleção que, por exemplo, pode estar construindo um núcleo interessante para ter um time mais coletivo, ter um time mais brigador, assim como a gente falou agora da Escócia. O que pode ser interessante para o País de Gales voltar a jogar bem e, quem sabe, surpreender numa competição grande no futuro.
Pois é, e é uma geração ainda que está sendo liderada por nomes mais experimentados, né? Aaron Ramsey, que ainda joga futebol, para quem não sabe, Aaron Ramsey ainda disputa o Sport Bretão pelo Cardiff na segunda divisão, algo que esperava-se muito que essa dupla poderia ser feita no Cardiff, né? Bale e Ramsey, mas o Bale acabou encerrando sua carreira no LAFC. E tem também o Ben Davis, né? Que durante muito tempo foi a principal referência defensiva do time, né? Desde aquela Euro com que Gales chega até a semifinal, jogando pelo Tottenham, e ele segue na seleção, né? Mais como um terceiro zagueiro agora, né? Numa linha de três, uma linha de cinco, aliás, que o Robert Page tem feito, né? E aí eu acho legal a gente começar a falar da Irlanda, que assim, durante muito tempo ficou uma seleção órfã, né, Vini? De uma, não só de uma geração, mas também como de um líder, né? O Robbie Keane marcou uma geração ali porque levou a Irlanda a uma Copa do Mundo, conseguiu ter relevância, né? Fazendo gol em Copa do Mundo, enfim, tendo bons desempenhos, o que levou até a jogar em times Premier League, né? No Tottenham, por exemplo. E durante muito tempo, dá pra gente dizer que tem um vácuo de pelo menos 14 anos aí, porque o Robbie Keane ainda jogava, né, naquela semifinal, naquele playoff de Copa do Mundo que a França leva com a mãozinha do Henry, né? Então dá para dizer que são aí 14 anos órfão de um grande jogador, e agora a gente vê uma geração que tem vários caras aí pipocando, né? E o principal deles é o Ivan Ferguson, que na última temporada já vinha se destacando, mas nessa realmente foi um meteoro no Brighton. Como centroavante do De Zerbi, né? E a gente sabe quanto é difícil ser um centroavante num jogo como o do De Zerbi, né? Em que todos participam, não existe essa do centroavante ficar mais dentro da área, não submeter tanto ao pivô e esperar mais um cruzamento, esperar mais a bola no chão, a bola chegar realmente uma condição mais fácil, né? O Ivan Ferguson é um centroavante talhado para participar do jogo, e isso pode ser muito benéfico numa seleção em que ainda o coletivo não é a grande o grande cartão assim dessa seleção, né? É necessário que o principal jogador jogue o tempo inteiro. E a gente vê várias seleções que o centroavante é o principal jogador e o coletivo não é tão bom assim, e esse cara fica um pouco isolado, né? A gente falou do Bale aqui, que não é exatamente centroavante, mas era um atacante, fazia muitas funções. Durante muito tempo a gente viu Portugal com o Cristiano Ronaldo muito assim também, até aquela classificação contra a Suécia foi meio que assim, né? Bola nele, seja que Deus quiser. Para além disso, a gente vê outros nomes chegando também, mas numa prateleira um pouco abaixo. Mas eu queria que você falasse especificamente do Ferguson, que nessa geração, antes tinha o Doherty, mas o Doherty nunca atingiu esse patamar que o Ferguson tende a atingir. É o grande jogador, né, Vini?
O Ivan Ferguson é um grande jogador justamente pela projeção que ele pode ganhar, assim. Ele tem uma margem muito boa, de ser até um jogador, uma referência na posição nos próximos anos, justamente pela maneira como ele surgiu, né? Com 18 anos, 17, na verdade, 17 anos e tendo uma capacidade para jogar muito bem fora da área, que é importante para esse estilo de jogo do Brighton, né? Jogo mais associativo. E ele também é um cara que marca gols, né? Tem uma boa estatura, né? Um bom biotipo e ele é bem completo, ele tem recursos. Então é um centroavante que conversa muito com o que o pede hoje o futebol mundial. Então é um cara que tem uma projeção, por exemplo, para jogar num Tottenham, para jogar no Newcastle, né? Que é um time que agora vai se tornar um time de ponta nos próximos anos, né? Dentro da Premier League. Então ele tem uma margem de crescimento para ser realmente um jogador que faça parte da elite na Premier League. Isso é bem interessante. Eu acho que se a gente olha para o ataque, eu acho que é o melhor setor da Irlanda. Embora a gente tenha. A gente pode dizer que tem três jogadores que são referências, né? O goleiro, o Bazunu, o Doherty, lateral direito, e o Ivan Ferguson. Mas outros jogadores do ataque também são interessantes nesse time. Então acho que é interessante a gente mencionar, né?
Tem o artilheiro da Championship, né? O Simo Dix do Blackburn, e ele nem é atacante, tá? 21 gols, sendo um meia que se projeta, né, por trás do
Sim.
centroavante. Então é mais um desses caras aí.
Isso, os meio-campistas aparecem bastante nesse time, né? O Jamie McGrath também é outro cara que se destaca bastante, outro jogador que tem feito uma temporada muito boa na Premier League é o Josh Cullen. Então, assim, existem referências, assim, não é um time realmente que dependa hoje somente do seu centroavante, que é o seu principal jogador, né? Outro jogador que também tem, outro do ataque, está fazendo uma boa temporada, é o Ogbeni, né? Pelo Luton. Então, acho que é uma seleção que tem referências, é uma seleção que a média de idade não é tão alta também, 25 anos, e é uma seleção que também não tem uma experiência também de competições. Então, é natural que talvez não tenha uma margem de crescimento boa hoje numa competição grande, justamente por essa falta de experiência. Mas é uma seleção que hoje pode olhar para o Ivan Ferguson e pode ter uma esperança, assim, de que pode encontrar ali uma futura estrela para a posição.
E Lucão, cara, o Ferguson talvez seja o presente que a Irlanda estava esperando há tanto tempo, né? Porque, como eu disse lá no início, o Rob Keane foi o um marco, fatalmente o melhor irlandês, assim, pelo menos no século, né? Dá pra gente dizer assim. E ele marcou realmente uma geração por tudo que ele alcançou, né? Há um tempo atrás era difícil um irlandês conseguir um destaque como o Rob Keane conseguiu numa Premier League, assim, né? E chegar em Copa do Mundo numa seleção de um jogador só, se a gente pode dizer assim, e ainda conseguir um destaque como foi em 2002. Então, ficou realmente um país, né, que ficou órfão desse grande jogador. E o Ferguson tem a grande credencial para isso hoje, né? O Vini destrinchou muito bem sobre as características dele, as qualidades dele, mas eu me apego mais a essa projeção, e eu queria ouvir de você justamente sobre essa projeção. Porque a gente pode estar diante de um jogador que vai substituir o ícone como o Robbie Keane, né?
Chama muita atenção, né, Gabriel? Só tem 18 anos, né? E é um jogador que, cara, na Premier League, no contexto do Brighton, ele conseguindo sair da área, como o Vini trouxe muito bem, é um jogador que se destacou muito. E aí ele pode gerar muito jogo para a equipe da Irlanda, né? Não sendo aquele homem mais fixo, mas também saindo da área, abrindo espaço para os meio-campistas que vêm de trás. Então, o técnico da Irlanda tem um referencial técnico, mesmo com uma idade de um jovem jogador. Óbvio que colocar a responsabilidade somente nele pode ser um agravante, porque daí coloca um jogador de 18 anos em contexto de seleção, tem uma pressão maior. Mas é um jogador que na Premier League, que é a competição tem a maior competitividade, ele conseguiu atuar muito bem. O auge dele foi ele em setembro, outubro, onde ele teve 19 jogos, mais de 8 participações de gols. Ele tem até um histórico bem interessante, porque ele brilhou na base do Bohemian, que é um time de Dublin, da Irlanda, e ele até despertou interesse de times da Premier League, como o Chelsea, o Liverpool, o Everton, mas aí ele apostou no projeto do Brighton, porque ele sabia que no Brighton ele poderia ter mais espaço, poderia chegar no contexto da Premier League, mas um time que não tem tanta pressão, né, de chegar já tendo a pressão de decidir. E aí o Brighton, ele chegou num contexto muito bem estabelecido, num projeto que vem de longo prazo, né, com Graham Potter, e aí vem o De Zerbi. Então tudo ajudou para ele conseguir sair do futebol irlandês, chegar na Premier League, conseguir se estabelecer, se adaptar ao estilo de jogo da Premier League, e aí começar a demonstrar suas características. Que até quando ele começou a brilhar, muita gente começou a comparar, né? Pô, tá surgindo o novo Harry Kane, né? Porque jogador que tem muita facilidade de sair dentro da área, tem uma finalização muito boa, só que não é inglês, né? É irlandês. Então a seleção da Irlanda acaba ganhando esse grande jogador, mas a gente sempre tem que salientar: tem 18 anos, vai precisar ainda maturar um pouquinho mais, principalmente no contexto de seleção, mas é um jovem que possivelmente nos próximos anos tende a ser esse grande cara da equipe da Irlanda. Mesmo com 18 anos, ele vai ser, agora tem essa pressão, porque em contexto de Premier League ele já está conseguindo demonstrar um ótimo desempenho, mas a gente sabe que 18 anos pode demorar um pouquinho a mais de contexto de seleção, porque é uma pressão muito grande, né?
Sim, aí, cara, Vini, eu deixei pro final pra gente encerrar o episódio assim, porque é algo que chama atenção, né? Porque, assim, quem não. Até quem tá inteirado do futebol internacional e, assim, não é tão fã da Data FIFA assim, como a maioria não é fã da Data FIFA, eu particularmente gosto da Data FIFA, fica meio longe, né, dessas seleções mais emergentes, né? No caso. Até da Escócia, que a gente falou que é a menos emergente das três aqui que a gente abordou, além da Inglaterra. Mas a Irlanda tem muitos jogadores sub-23 que tendem a estar em Premier League em um bom nível rapidamente, né? A gente vê aí, por exemplo, no setor de defesa. O Bazunu é um goleiro do Southampton, que é uma equipe que geralmente está em Premier League, esse ano está em Championship, mas. É um goleiro jovem que já pegou pênalti de Cristiano Ronaldo. Isso tem que ser lembrado lá atrás, quando o Cristiano tava pra bater, eu acho que 100 gols pela seleção, ou bateu o recorde, não lembro agora. E o Bazunu tem isso na carreira dele. O Nathan Collins, zagueiro do Brentford, é outro que tem uma boa idade ainda. O Jake O'Brien, que é zagueiro do Lyon, né? Além do Ebocili, lateral esquerdo da Udinese também, que é o substituto natural do Ogier, né, que foi pro Tottenham agora. Então é outro jogador a ser observado. E aí no meio, como você falou, tem o Josh Cullen, tem o Simo Dix, né, que é o artilheiro da Championship, sendo o meia. Tem o Fiasas, que ainda não teve um grande destaque assim no Middlesbrough, mas é outro jogador promissor, né, pela idade também, só 22 anos. E na frente a gente vê, além do Ogbeni, que você falou que já está numa prateleira de Premier League, né, além do Ivan Ferguson também, a gente tem o Michael Johnston, que é do Celtic, que pertence ao Celtic, está emprestado ao West Brom, então está em uma outra equipe tradicional, jogando Championship, que a gente sabe do nível físico que tem, além do Obafemi, que é outro jogador que traz alguma expectativa também em relação à projeção, né? Que é um jogador que, nem, até pela altura, se desconfia um pouco dele como centroavante, mas talvez em outras posições ele possa ocupar melhor. Então, assim, são vários jogadores que estão ali com um pezinho de poder e disputar uma Premier League futuramente. Dá para até fazer um estudo que eu não lembro de tanto irlandês passível de disputar a Premier League dessa forma, né?
Sim, tem outro jogador que a gente não mencionou ainda, que tá jogando muito nesse momento, no período de lesão do Alisson, que é o Kelleher, né? O goleiro, que até é reserva, né, na seleção, por enquanto, mas eu acho que
Exatamente.
pelo que ele tem feito, eu acho que ele vai jogar agora como titular, a partir desse momento, como titular na seleção. Até por ser um pouco mais velho também que o Bazunu é bem novo, né? 22 ainda. a diferença de 3 anos, mas acho que ele pode pular na frente justamente por estar jogando no Liverpool, por estar jogando na Premier League, estar jogando num time que está lutando pelo título. Mas é uma seleção que, inclusive, até poderia contar com o Declan Rice, né? É uma seleção que poderia contar com ele, e teve todo esse problema logo quando ele escolheu jogar com a seleção inglesa. É uma seleção que realmente consegue revelar e que muitas vezes tem seus jogadores, entre aspas, roubados pela seleção inglesa, né? Então é uma seleção que tem suas referências jovens e que tem muitos jogadores, muitos meio-campistas que marcam gols. Outro jogador que marca muito gol também é o Smallbone, né? Que é reserva na seleção também, mas que faz uma temporada boa no Southampton, na segunda divisão, que tem feito uma temporada de também para tentar subir, né? Então acho que é uma temporada boa e é interessante esse meio-campo que o time tem, de ter muitos meio-campistas que chegam na área para marcar gol. É interessante como é um time mais vertical também a partir dos seus meio-campistas, não tem meio-campistas que realmente são tão construtores assim, né? E por isso mesmo que eles têm um número até elevado de gols, né? Como tu também mencionou no início.
É, e isso pode ser legal pensando na característica do Ferguson, né? De sair muito da área, de conseguir se
Sim.
associar, abrir esse espaço pro, principalmente pro Simodix, né? Que se a gente for olhar, eu parei para olhar os 21 gols dele na Championship, e a maioria dos gols dele são atacando esse espaço que o centroavante deixa. Então, até um encaixe natural, né? Pensando em contexto de seleção, que não tem esse dia a dia, como o Lucas falou lá atrás, tende a ser um encaixe legal aí. De um meia com uma característica de entrar na área e um centroavante que consegue sair, consegue se movimentar e associar muito bem. Bom, senhores, eu acho que esse episódio aqui, além de ter uma boa explanação da Inglaterra, foi um episódio riquíssimo para quem adora jogar um modo carreira ou um football manager, pensando em prospectar talento, né? Então a gente falou de vários jogadores aqui que estão com um pezinho ali de poder, não digo estourar, mas assim, chegar no nível competitivo maior, né? E aí, todos esses jogadores tendem a ser dicas para vocês também que são entusiastas desses jogos. No mais, meus amigos, foi um baita episódio. Sempre gosto de falar desses temas menos óbvios, assim, né? É lógico que sempre é bom a gente se amarrar um pouco no hype da Inglaterra. A gente gosta de falar disso, né? Dessas gerações de seleção. Mas, assim, um episódio como um todo foi bem legal e imagino que agregou bastante a quem gosta desse conteúdo. Bom, valeu, Lucão. Baita estreia. A partir de agora, espero tê-lo semana a semana aqui conosco, porque já agregou reforço da casa.
Pô, eu que agradeço, Gabriel. Abração para você e pro Vini. E estamos aí para agregar, né, na resenha. Sabemos que é importantíssimo a gente. Beleza, a Inglaterra tem toda a sua fama, tem todo o seu status, mas também tem as outras seleções que não têm tanta visibilidade, mas trazem ótimos valores, né? Ótimos jogadores que podem, daqui a pouco, ser até surpresa numa Eurocopa, né? E aí a gente acaba voltando no episódio para lembrar, ó, a Escócia que a gente trouxe foi uma das seleções que foi surpresa na Eurocopa desse ano. Então é interessante a gente trazer mais sobre essa parte técnica, a parte individualizada dos jogadores, porque tem alguns jogadores que podem ter um protagonismo bem interessante nessas seleções menores. Mas grande abraço, prazer estar com vocês e pronto para a próxima.
É isso, e aqui no futuro a gente está muito acostumado àquele velho e bom eu avisei, né? Então fica aí a dica para você ouvir esse episódio, porque lá na frente pode ter a Escócia como time, ou então esses nomes mais específicos que a gente trouxe estourando aí. Valeu, Vini, meu fiel escudeiro nessa aí, semana que vem estamos de volta.
Valeu, Gabi Mota. Foi um prazer, Lucas. Seja bem-vindo. Foi um prazer estar participando desse podcast. Um tema interessante, assim. Falamos da seleção inglesa, que é uma seleção já conhecida, né? Tem muitos jogadores de ligas de uma liga grande, né? Que é a Premier League. Mas foi interessante abordar a seleção escocesa, que tem jogadores interessantes no segundo nível, e abordar outras seleções mais alternativas, como a Escócia e a Irlanda. Então foi um prazer e até a próxima.
É isso, até a próxima, Lucas, até a próxima, Vini, e até a próxima, futeboleiros e futeboleiras. Voltamos com o Código Euro na semana que vem. Curtam a data FIFA, não reclamem. Um abraço.